aos poucos você nota a substituição do dólar pela moeda chinesa, o renminbi, justamente pela questão da perda de confiança que medidas como as que têm sido tomadas afetam aí a moeda norte-americana.
Vamos só lembrar da guerra comercial entre Estados Unidos e China durante o governo Trump. Ali tinha uma pressão muito clara do governo Trump em relação aos produtos chineses, às indústrias americanas que foram produzir na China. Agora houve um movimento de retorno de parte dessas indústrias, que está acontecendo agora também, anunciada pelo próprio presidente Joe Biden, num reavivamento daquele Make America Great Again, né? Mas tem uma coisa, a China não invadiu nenhum país nesse momento. A China pode ter uma posição discreta em relação à Rússia, favorável, critica as sanções internacionais à Rússia, dizendo que isso não é o melhor meio de se combater essa guerra. Só que se a China não invadiu ninguém e a China hoje garante, por exemplo, que boa parte dos produtos que os americanos, que são os maiores consumidores de produtos chineses, ou seja, são extremamente consumistas, consigam esses produtos por preço baixo, precisa combinar com a classe média americana. E aí a diferença entre Rússia e China é muito gigantesca na hora de aplicar sanções. O que o governo americano tem feito é um discurso para público interno, para tentar, digamos, ganhar a simpatia do mundo. Mas com a China a situação é um pouco diferente do que está se fazendo com a Rússia nesse instante. Bom, vamos aos principais destaques desta terça-feira aqui no Brasil. Uma nova variante do coronavírus é detectada, é a Deltacron, uma mistura da Delta com a Omicron. Foram dois casos confirmados na região norte do país, um no Pará e outro no Amapá. O ministro Marcelo Queiroga, de Saúde, reforçou a importância da vacinação. O preço do petróleo, que chegou aos 130 dólares o barril, despencou e voltou a ser cotado a menos de 100 dólares hoje. O principal motivo é um lockdown na China e a queda do consumo do produto. E hoje completa um mês da tragédia de Petrópolis. Foram confirmadas 233 mortes e 4 pessoas ainda estão desaparecidas, entre elas uma criança. Os moradores da cidade na Serra Fluminense tentam reconstruir a vida. Há pouco a gente acompanhava, inclusive, Rodrigo Viga, de que 97% da energia já foi restabelecida, mas boa parte dos recursos prometidos a Petrópolis ainda não chegou. Aliás, a maior parte. Agora são 4:01 no horário de Brasília.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News.
O mês das mulheres da New Cursos terá um monte de novidades pra você. Quer um spoiler? A Cris Arcangeli se tornou uma das maiores empresárias do Brasil e teve sucesso em diversas empresas que começou do zero e agora será sua professora na New. Gostou? E vem mais por aí! Aulas de branding pra você criar e fortalecer sua marca e neurociência pra você aplicar as técnicas mentais pra aumento da produtividade e gestão do tempo. Assim como as professoras da New Cursos, seja a protagonista da sua conquista. Acesse newcursos.com.br e saiba mais.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para 2 pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A gente entender. A realização da Petrobras, 32,4%, é o que representa do preço da gasolina. 11,9%, aquele imposto CID, PIS e COFINS. 28,6%, que vai para os estados, e essa é uma parcela gigantesca, é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o imposto estadual. O custo do etanol, porque a gasolina tem adição de etanol, é de 15,7%, e a distribuição e revenda, ou seja, o lucro dos postos em torno de 11,4%. Se a gente olhar para o diesel, 32,4% também é o ganho da Petrobras com petróleo, 11,9% CID, quase 30% também, 28,6% de CID, PIS, PASEP, perdão, de ICMS, que é o imposto estadual, 15,7% que é o custo do biodiesel, ou seja, que é acrescentado ao diesel também, e 11,4% da distribuição e revenda. Essa é para se entender cada litro que você coloca de diesel ou de gasolina, como é que ele é dividido. Ou seja, a Petrobras tem uma participação de pouco mais de 30%, 32,4%, tanto na gasolina quanto no diesel. Ou seja, se a Petrobras decidir reduzir o preço, o ganho dela, você tem que levar em conta, porque, claro, são todos percentuais sobre o preço que a Petrobras cobra na refinaria, que é este preço aqui. Aí você tem os impostos todos. Mas se a gente olhar, por exemplo, e essa foi a discussão recente, inclusive com discussão no Congresso, o ICMS tem um peso muito forte aqui. Agora, nós estamos no ano eleitoral, Camila, e tem uma decisão muito importante, porque cada decisão de redução de impostos pode implicar em crime de responsabilidade do presidente da República, além do problema fiscal que isso causa ao país, ou seja, uma renúncia de recepção de impostos, ou seja, de recebimento de impostos, que mexe nas contas públicas.
Exatamente, Piotr. Essa sua observação foi bem colocada, porque no caso de uma isenção tributária, como está sendo acenado em relação ao preço da gasolina, o que nós acompanhamos na semana passada com a medida do governo de estabelecer um ICMS fixo por litro, junto com a isenção tributária federal para o diesel, estava sendo discutida nessa semana a possibilidade da isenção tributária federal para o preço da gasolina. No entanto, essa renúncia fiscal às vésperas da eleição pode esbarrar na lei eleitoral e trazer complicação. Além disso, também existem regras em torno do orçamento quando a gente discute renúncia tributária. Então, não é uma medida fácil de ser colocada em prática e isso também está trazendo uma movimentação para o mercado financeiro, para os nossos ativos e está justificando, inclusive, uma desvalorização da taxa de câmbio, porque além dessa renúncia tributária por parte da gasolina, tirando o tributo federal, também estava sendo discutido subsídio para a população via Auxílio Brasil, aumentando uma parcela ali do Auxílio Brasil para que a população tenha condição de arcar com essa elevação do preço do combustível, o que é uma outra política assistencialista que também esbarra na lei eleitoral e nas regras de responsabilidade fiscal. Então, é um cenário muito complicado.
Quando a Camila fala de desvalorização do câmbio, quer dizer que o real passa a valer menos. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem agora numa tela aí também? Pode ser, Felipe, para a gente ver aqui? É essa aqui, olha, a cotação do dólar, sim. A gente olha, se a gente olhar para o histórico recente, caiu bastante. Mas, olha, voltou a se valorizar o dólar frente ao real, ou seja, o real perdeu valor. Nesse momento, esse dado último aí é de ontem, os 15 que a gente está vendo ali, né? Perdão, 5,12. Hoje já está 5,15. A valorização é de 0,79% hoje. Agora, amanhã a gente tem uma reunião do Comitê de Política Monetária. Na verdade, começou hoje, a decisão é anunciada amanhã sobre taxa de juros. Se o Copom decidir aumentar novamente os juros reais brasileiros são os melhores do mundo, se não o maior neste momento. Ou seja, a gente pode ter entrada novamente de mais capital no Brasil, o que faria, pressionaria essa taxa de câmbio para baixo. A gente espera, mas também tem o custo, né, Camila? Porque a gente pode também tirar todo o incentivo para investimento no país com juros mais altos para investimento, compra a prazo. Se você quer comprar uma casa, uma geladeira, o juro vai ficar cada vez mais alto. Ou carro, por exemplo. A indústria automotiva já começou a reclamar dos juros altos das parcelas do financiamento.
Exatamente, Piotr. Sinal de elevação de taxa de juros é ruim para o crescimento da atividade econômica porque a população posterga as decisões de investimento e os consumidores de compra de automóveis ou mesmo de casas, novos imóveis, né? Agora, quando a gente pensa em relação ao Banco Central elevar a taxa de juros e no que diz respeito ao investidor de vir colocar o seu capital aqui, o capital especulativo no mercado financeiro para ganhar com esse diferencial da taxa de juros, isso é verdade. Isso é o que a gente vem acompanhando desde o mês de janeiro até agora em março, que justificou a valorização da nossa taxa de câmbio. É o recurso do investidor estrangeiro que vê essa taxa de juros real aqui no Brasil sendo a mais atrativa no mundo. Mas o fato é que quando a gente começa a sinalizar para o investidor estrangeiro essa insegurança em relação às contas públicas e o cenário começa a ficar tumultuado, ainda que essa taxa de juros seja elevada e vale a pena, ele prefere retirar o seu capital daqui para não incorrer nesse risco, porque fica com essa incerteza em relação ao que vai acontecer nos próximos meses, a decisão do governo, visto que também tem um cenário eleitoral que tumultua um pouco o ambiente.
Investidor quer duas coisas: ganho alto e segurança do investimento. Se você começa a ter insegurança do investimento, como disse a Camila, o ganho alto passa a não valer tanto a pena. Ou se não, é um risco danado, você não sabe quanto que esse dinheiro vai e volta na economia brasileira. Bom, Camila, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, segue no Canadá buscando viabilizar o aumento do fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Antes da gente falar disso, deixa eu só comentar com o Zé Maria. Zé Maria, voltando à questão dos juros aí, amanhã o Banco Central vai decidir, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai decidir os juros. E há uma discussão sobre, por exemplo, mais benefícios para segurar o preço dos combustíveis entre o Ministério da Economia, ou seja, o ministro Paulo Guedes, e o presidente, que queria fazer alguma renúncia fiscal, se não me engano, envolvendo PIS e COFINS também. Isso tende a achar um acordo razoável para os dois, ou um dos lados vai vencer essa peleja, hein, Zé?
Pois é, olha, Piotr, a disputa maior é com o Congresso Nacional, né? Veja bem, esse projeto aprovado no Senado, que estabelece o fundo, ele custa mais de 100 bilhões de reais. É o preço de um ano do Auxílio Brasil. Esse programa novo do governo que substitui o Bolsa Família. Para se ter uma ideia, aí estudar, olha, já que a gente vai torrar mais de 100 bilhões, a quanto é 120 bilhões, que tal dobrar, por exemplo, o Auxílio Brasil? Aí daria uma ajuda aos mais necessitados, né? Os mais pobres. Mas nesse caso, deixaria de lado a classe média, essa classe média que está sofrendo com os preços dos combustíveis, porque é quem conta ali para andar de carro com as continhas feitas, né? Por outro lado, os juros, você disse aí o maior, imagine lá na Rússia, né? Ultrapassando a 20%. Os juros lá estão bem superiores, mas a situação é diferente. Então, essa disputa que você se refere aí, ela, na verdade, são estudos do governo. Pensaram até na CID, mas a CID é muito pequena e a arrecadação muito grande. Se tirar a CID, não vai dar nada em termos de redução do preço dos combustíveis e o buraco no orçamento será muito maior. Então, são essas contas que estão sendo feitas aqui e, evidentemente, também um risco do presidente incorrer em crime fiscal diante do perdão do imposto exatamente em ano eleitoral. É uma regra complicada, emergencial, algo deve ser feito, mas ninguém sabe exatamente o que fazer para preservar o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, o consumidor.
Zé Maria, obrigado pela gentileza, viu? Bom, só uma coisa, tem horas que o Brasil olha para soluções americanas para serem aplicadas no Brasil, só que tem uma coisa, uma diferença muito grande. Os Estados Unidos são o país mais endividado do mundo, tem financiamento, parece que infinito. E aí gastam mais e sempre conseguem financiamento. Não é o caso do Brasil. A gente tem problema para conseguir financiamento, aí você tem que aumentar os juros, isso custa mais para as gerações de agora e, sobretudo, para as gerações futuras, como gosta de dizer o ministro Paulo Guedes, e no que ele tem razão. Endividamento hoje vai gerar dívida para ser paga amanhã. Funciona assim, na sua vida, para o governo, é tudo a mesma coisa. Bom, vamos falar sobre a história da ministra Tereza Cristina, que foi ao Canadá. A Paulo Cuenca tem detalhes, porque o Brasil justamente segue nessa luta para conseguir o fornecimento de fertilizantes antes que venha a faltar. No momento, não falta. A ministra já disse que, inclusive para a safrinha de milho, está garantido para este ano. Mas, é claro, está olhando para o futuro. Acompanhe a reportagem de Paulo Cuenca.
Por meio das redes sociais, nesta segunda-feira, a ministra anunciou que, após se encontrar com o vice-ministro da Agricultura do Canadá, Paul Samson, recebeu a sinalização positiva do país para fazer a importação, a compra de carne bovina e suína dos frigoríficos brasileiros.
E acabamos de sair do Ministério da Agricultura canadense com duas ótimas notícias. A abertura dos nossos mercados de carne suína e bovina para este país. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país.
A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, comemorou a novidade divulgada pela ministra da Agricultura. Por meio de uma nota oficial, eles explicaram que neste primeiro momento, somente as plantas frigoríficas do estado de Santa Catarina poderão fazer o envio de carne suína para o Canadá. Isto porque, na época do pedido da liberação comercial, somente esse estado possuía o status sanitário de livre de febre aftosa sem a vacinação. Atualmente, outros estados brasileiros também possuem o mesmo status sanitário certificado pela Organização Internacional de Saúde Animal. São os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e cidades que ficam no estado do Amazonas e também ali mais na região noroeste do Mato Grosso. O que mostra a possibilidade de expansão para que outras empresas também possam aproveitar essa liberação comercial estabelecida entre Canadá e Brasil. Mas a viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também teve como foco poder fazer relações, articulações, para que o fornecimento de fertilizantes fique com volumes ainda maiores das empresas canadenses para o Brasil. Diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, existe bastante insegurança a respeito de como vai ficar o fornecimento dos fertilizantes para a agricultura brasileira. Essa preocupação é ainda maior, levando em consideração que mais de 85% de todos os fertilizantes utilizados no Brasil são importados. O Canadá é o principal produtor de potássio em todo o mundo, produz 33% de tudo o que é disseminado ao redor do mundo. E é, portanto, nessa parte do potássio, que inclusive o Brasil tem uma dependência de 95% de importação para a utilização deste mineral na agricultura brasileira, é que esta viagem se torna tão importante para essas relações comerciais. A ministra da Agricultura se encontrou com representantes de 5 empresas que são produtoras e exportadoras de potássio no Canadá, além também de representantes de uma empresa brasileira que possui investimentos canadenses, a Potássio Brasil, que tem a possibilidade de fazer a exploração de uma mina de potássio localizada na região de Altazes, no Amazonas. Sobre um desses encontros com a empresa Campotex, a ministra também fez uma publicação nas redes sociais. No Twitter, ela escreveu: segundo a Campotex, que exporta potássio de 2 principais mineradoras, a ideia é aumentar o volume de vendas ao Brasil para além dos 4 milhões de toneladas ao ano. Seguimos conversando com diversos fornecedores para que o nosso agro continue garantindo a segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. A ministra já retornou a Brasília. De Brasília, Paula Cuenca.
Olha, só um rápido comentário. Esse país normalmente é acusado de deixar as coisas para a última hora e depois o problema fica maior. Faça-se justiça, o governo desde o começo da guerra tem buscado soluções para mitigar os efeitos econômicos da guerra no Brasil. Claro que não são fáceis, a gente viu que o problema nos Estados Unidos, por exemplo, também é gigantesco e o governo não tem as soluções ainda. Mas, por exemplo, essa questão do potássio, dos fertilizantes, desde o começo do problema na Ucrânia com a invasão da Rússia em território ucraniano, o governo brasileiro já começou a buscar fornecedores alternativos, ou seja, antes mesmo de vir a faltar. A gente tem fertilizante ainda, a própria ministra veio a público naquele momento para dizer que o Brasil não tinha problema de fertilizante, o solo estava bastante bom ainda para plantar, sem a necessidade de usar uma quantidade muito grande de fertilizantes, mas mesmo assim já estava começando o trabalho para buscar fornecedores alternativos com o Canadá. Anunciou essa viagem 2 semanas antes e nesse momento já voltou ao Brasil, mas enfim, fez a viagem para conseguir esse fornecedor alternativo. É bom a gente citar porque isso chama-se desenvolvimento. O país melhora dia por dia em relação a coisas que a gente chamava de mazelas nossas, deixar tudo para a última hora, o que foi verdade no passado também. Enfim, então, o mérito agora de se reconhecer isso aí, como também o trabalho diplomático de buscar os brasileiros na Ucrânia, oferecer lugar para refugiados de guerra aqui, enfim, tudo isso que a gente noticiou no dia de hoje. Camila Abdelmalak está conosco aqui. Eu fiz menção há pouco sobre essa questão de abrir mão de receita e você buscar financiamento para uma série de coisas, sobretudo para mitigar esses problemas da guerra. A gente está falando de combustível especificamente, não raro, às vezes tem gente dentro do governo, mas sobretudo no Congresso, que acha que a economia brasileira é igual à americana. E eu fiz menção aqui que a economia americana, quando tem problema de déficit, busca com títulos do Tesouro, manda mais título. Título do Tesouro é título de dívida, tá? O governo tem uma dívida, vai lá e promete um juro para pagar você daqui, ó, 10 anos, 20 anos, enfim, dependendo do título. E ele pega esse dinheiro para usar agora. Os Estados Unidos fazem emissão de título, mas eles têm uma condição muito diferente da nossa. Os títulos americanos são apontados como de segurança praticamente máxima. Não é o caso de um país emergente. A Camila vai dar detalhes sobre isso, porque isso mostra o quanto que a gente tem que ser mais cuidadoso na questão fiscal.
Exatamente, Piotr. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, um título de longo prazo, a taxa de juros é de 2%. No caso do Brasil, essa taxa de juros lá no mercado futuro, ela chega a ser de 13, 14% para os títulos de longo prazo. Então, quando a gente fala de responsabilidade fiscal, foram as iniciativas que ganharam força desde o governo Michel Temer, com o teto dos gastos, que busca não trazer um crescimento dos gastos públicos, tentar contornar o endividamento público como proporção do PIB. Nós somos uma economia emergente, então nós temos que sinalizar para os investidores que querem colocar o seu capital aqui, responsabilidade fiscal. E como que a gente sinaliza responsabilidade fiscal? Com essas garantias, como a do teto dos gastos, que traz uma convergência do endividamento em relação ao PIB. Quando a gente começa a falhar nessas sinalizações, ou seja, discutir questões orçamentárias, achar alternativas para reduzir tributos ou aumentar gastos que desrespeitam as regras fiscais, que é a âncora para o investidor estrangeiro ter a segurança de colocar seu dinheiro aqui, isso começa a bater na taxa de juros e começa a exigir do Banco Central um esforço maior, ou seja, de elevar a Selic. Então tem a parcela da responsabilidade do cenário inflacionário que força a elevação da taxa de juros, mas também tem a parcela da responsabilidade do lado das contas públicas, né, da orientação em relação aos gastos do governo, que pode prejudicar também essa trajetória da taxa de juros.
Muito obrigado, Camila. Bom, vamos falar novamente com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Ele está na Polônia. Luca, a gente acompanhou a entrevista, na verdade, um pronunciamento do presidente Joe Biden, também da secretária de imprensa, Jen Psaki, da Casa Branca. Eles voltaram a falar sobre mais ajuda humanitária à Ucrânia. Aliás, no discurso do presidente americano, chamou a atenção de que amanhã, inclusive, ele vai fazer um novo discurso para falar de que tipo de ajuda agora ou que tipo de ajuda os Estados Unidos vão enviar à Ucrânia. Mas ele falou assim, os ucranianos estão precisando de cobertores quentes, usando palavras dele, tá? Do presidente Joe Biden. E estão precisando de máquinas para purificar água, tá? Se a gente olhar neste momento que o Zelensky está pedindo uma ajuda mais efetiva, eu fico imaginando o que passa pela cabeça do presidente ucraniano quando ele vê o Joe Biden. A gente não sabe exatamente qual será o pacote de ajuda que será anunciado amanhã, mas com o presidente americano antecipando esse tipo de coisa, chama atenção, né, Luca?
Chama bastante, Piotr. Quando a gente olha, principalmente no momento pré-guerra, para o momento que a gente vive agora, todas aquelas declarações muito enfáticas, toda aquela repreensão e ameaças até à Rússia, caso uma invasão realmente acontecesse, caso a guerra começasse, tudo isso não se mostrou em ações, né? A gente só vê apenas as falas. E quando isso acontece, do presidente Biden prometer ajuda humanitária, eventualmente cobertores, purificadores de água, são soluções paliativas para um problema que a gente sabe que pode durar por muito tempo, já que essa guerra, até mesmo hoje, um dos ministros da Ucrânia falou que, olhando os gastos que a Rússia tem desprendido durante esse período, provavelmente em maio esses ataques diminuam e a Rússia não tenha a condição de continuar com essa guerra. Mas, ao mesmo tempo, os pedidos do Zelensky para o Ocidente são repetidos e são sempre as mesmas, quase sempre o mesmo pedido: fechem o espaço aéreo da Ucrânia, nos dê uma chance de lutar no solo, porque os bombardeios que têm acabado com a nossa população, que tem feito todo mundo querer buscar refúgio em outros países. Então, acredito que ele, escutando uma declaração dessa do presidente Biden hoje, fique ainda mais decepcionado com o Ocidente, e o Ocidente também, de maneira geral, os cidadãos de cada um desses países veem que os seus governos, de certa forma, utilizam a própria guerra também como um marketing pessoal. Não podemos comparar o que faz o Ocidente com a Rússia, é sempre importante distinguir os dois. Mas, de certa forma, também há uma técnica de retórica, ainda também há a utilização da guerra como um meio de lapidar a opinião pública para se mostrar melhor do que os outros e, no fundo, não mostrar resultados efetivos. É algo bastante complexo mesmo, e essas declarações acabam sendo piores, né? Acabam manchando a imagem do Ocidente ao invés de ajudar. Acho que hoje a imagem do dia ficam os três premiers desses países europeus, Eslovênia, República Tcheca e Polônia, indo efetivamente, pegando um trem, indo para a zona de guerra. Isso talvez mande uma mensagem mais forte do que simplesmente falar sobre cobertores e purificadores de água.
Ô Luca, só para a gente entender, antes da gente falar do anúncio da Rússia, da sua saída do Conselho da Europa, esses premiers foram a Kiev para conversar com Zelensky, ou seja, numa região de guerra, numa cidade que deve ser atacada amanhã, segundo as informações que temos, mas enfim, ela está cercada. Nós estamos falando de representantes de países que não estão envolvidos diretamente na guerra, que, imagino, devam ter comunicado à Rússia para ter proteção, porque imagina-se um bombardeio, acidentalmente ou não, atinge o trem desses premiers. Ou seja, a gente tem uma situação que é inusitada. Embora seja uma demonstração de solidariedade verdadeira, ou seja, de ir até o lugar, ou seja, de se expor, inclusive, ao risco, mas imagino que isso tenha sido negociado, pelo menos na diplomacia, com a Rússia, né?
Acredito que sim, porque estamos falando de três chefes de governo de três países europeus relativamente importantes. Eles estão no meio escalão da União Europeia, se nós pudermos assim dizer, já que talvez o primeiro escalão esteja França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Polônia tem a sua importância, República Tcheca e Eslovênia, apesar de serem países menores, são países importantes para o bloco no aspecto democrático e também no aspecto estratégico por suas posições geográficas. Eu acredito que sim, foi discutido isso com a Rússia, até hoje nos jornais alemães eu estava lendo que eles disseram que querem fazer parte da história, temos que ir onde a guerra acontece para mostrar o nosso apoio inequívoco à Ucrânia, ao povo ucraniano, a tudo aquilo que tem acontecido, não só através de palavras, mas também através de ações. Eu acredito que eles estejam indo lá não só como um ato simbólico de solidariedade e também para discutir possíveis saídas para o problema, mas talvez para anunciar presencialmente algum tipo de ajuda financeira, algum tipo de ajuda militar. A Polônia, que está muito envolvida com toda essa situação, sendo o país que mais recebeu refugiados, dos 3 milhões, cerca de 1 milhão e 800 vieram para cá, então a gente vê que talvez nos bastidores aconteçam coisas que a gente só vai saber um pouco mais para frente. Mas sim, essa questão de segurança é fundamental por se tratar de três chefes de governo de países independentes, importantes, eles precisam da sua segurança assegurada pelos russos.
Luca, a Rússia acabou de anunciar sua saída do Conselho da Europa. Nesse momento está ocorrendo uma reunião no Conselho da Europa justamente para decidir se a Rússia seria expulsa, mas a Rússia se antecipou. A gente está vendo imagens, inclusive, agora ao vivo do Conselho da Europa. Tá? O que isso representa? Porque a gente está vendo, por exemplo, o caso das sanções, as sanções do Ocidente em relação à Rússia, e a Rússia também agora anunciou uma série de sanções, as últimas contra os Estados Unidos, pessoas que não podem entrar nos Estados Unidos mais, entre essas pessoas, o secretário de Estado, a secretária de imprensa, e agora a Rússia também se antecipa em relação a isso, de sair do Conselho da Europa antes de ser expulsa.
Sim, o Conselho da Europa, ele é um órgão que não pertence à União Europeia e ele é focado no desenvolvimento dos direitos humanos dentro do continente europeu. A Rússia, assim como todos os outros países europeus, fazendo parte da União Europeia ou não, estão presentes nesse bloco que acompanha exatamente o desenvolvimento de políticas dentro dos países para que os direitos civis, direitos humanos, sejam assegurados. Desde o começo da guerra, a Rússia já tinha tido a sua participação suspensa E hoje está acontecendo essa reunião para decidir a suspensão definitiva da Rússia. Mas ela se antecipou e disse que já vai sair, porque, segundo eles, esse Conselho da Europa está sendo utilizado pela OTAN e pela União Europeia para praticar políticas antirrussas, né, da russofobia, que muito se fala atualmente. Os russos têm utilizado muito esse termo e, de certa forma, o bloco não vai conseguir agora atuar dentro da Rússia, que é um país que nós sabemos que também tem violações gritantes dos direitos humanos, principalmente em relação à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, como estamos vendo mais de 15 mil manifestantes já presos durante essa semana, além da jornalista na noite de ontem, que ficou muito famosa por aparecer com cartaz. Então, dificulta a ação e a democratização da Rússia, uma ajuda um pouco mais in loco para os cidadãos russos, essa quebra de relações entre o Conselho da Europa e a Rússia. Mas era algo de se esperar. Essas sanções anunciadas pela Rússia também, elas têm como objetivo alguns indivíduos especificamente, como secretário de Estado, a secretária de imprensa, como você disse, mas eu acredito que nesse campo das sanções, a Rússia ela não tem tanta vantagem quanto os países ocidentais nessa questão de deles poderem aplicar e ter um efeito duradouro, já que a Rússia depende muito mais do Ocidente do que o Ocidente da Rússia. Nós sabemos a questão das commodities relacionadas aos derivados de petróleo e relacionadas ao trigo, mas comparado com tudo o resto que o Ocidente pode oferecer para a Rússia, eu acredito que haja um descompasso, um desbalanço nisso daí. A gente viu as previsões, a economia russa é capaz de cair 15% do seu PIB apenas em 2022, o que é um número dramático.
Agora são 4 horas e 30 minutos no horário de Brasília.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com 3 pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. 3 em 1. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jovem Pan Saúde. Você sabe o que é a harmonização facial? O cirurgião plástico Dr. José Carlos Faes explica pra gente o que é e pra que serve esse novo processo estético que virou febre no Jovem Pan Saúde dessa semana.
A harmonização facial é um conjunto de técnicas onde você busca trazer uma harmonia pro rosto, tanto em termos estéticos, mas também mudando alguns sinais que a gente vai passando ao longo da vida. Eu chamo atenção aqui para 2 tratamentos principais, que é a modulação muscular, que geralmente a gente usa a toxina botulínica, muito famosa já há alguns anos, e mais popularmente agora os preenchimentos, que realmente ganharam essa grande proporção nos últimos anos, agora até para um público mais jovem. A harmonização, então, ela passa hoje nessa revisão tanto de evitar os sinais do envelhecimento, mas também buscando equilibrar algumas alterações que o rosto eventualmente tenha e deixar ele mais jovem ou mais equilibrado, tirando aquele efeito de cansaço, um efeito de olhar triste, por exemplo, e deixando essa face mais proporcional.
Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para o e-mail saúde@jovempan.com.br.
Jovem Pan Saúde.
isso, e a gente vê que esses líderes dos países do leste europeu, eles falam de maneira muito mais forte, muito mais veemente do que líderes da Europa centro-ocidental, como líderes da Itália, da Espanha, da Holanda, da Bélgica, porque não tem essa história de problemas com a Rússia que vem desde o século XIX, principalmente no século XX, e agora podem se repetir.
Agora são 4 horas e 34 minutos, a gente está conversando com o nosso correspondente Luca Vassani, que está na Polônia. Luca, só uma última pergunta, nenhuma informação mais sobre a reunião das duas delegações, russa e ucraniana, daquele encontro que começou ontem, segunda-feira, teve continuidade hoje, que poderia sair pelo menos uma decisão, seja um cessar-fogo ou de uma mudança nos rumos da guerra hoje?
Pois é, Piotr, eu estou aqui com o computador o tempo todo olhando se sai algum tipo de atualização em relação a isso. Não, e a gente sabe que por essa reunião estar sendo feita de maneira online, às vezes é mais difícil, porque depois, quando a gente tinha as reuniões presenciais, havia uma mini conferência de imprensa, cada um falava para os devidos órgãos de imprensa e aí as informações chegavam de maneira mais fácil. Como é um encontro pela primeira vez online, a quarta rodada de negociações, nós não sabemos ainda se já terminou, que horas vai ser. Aqui na Europa já é bastante tarde, nós temos já 8h30, eu acredito que já era para ter terminado, mas por enquanto não é nada que saiu nos noticiários atualmente. Temos também essa situação em Kiev, que está em stand-by, e vamos acompanhar tudo sempre em tempo real, passando para a nossa audiência da Jovem Pan.
Muito obrigado, Luca Vassani conversou conosco diretamente da Polônia. Vale só dizer que Kiev, a capital ucraniana, está em toque de recolher desde as 3 horas da tarde no horário de Brasília, 8 horas da noite no horário local. A informação, inclusive, o pedido foi do próprio governo, a determinação foi das Forças Armadas Ucranianas, dada a iminência de um possível ataque por solo das tropas russas que invadiram a Ucrânia e que já cercam a cidade já há alguns dias. O prefeito da cidade de Kiev, inclusive, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo às pessoas para que não saiam, obviamente, depois das 8 da noite e que se protejam, não saiam às ruas e se protejam da melhor forma possível, dada a ameaça ou, pelo menos, a iminência de ataques ainda mais severos sobre a capital da Ucrânia. Bom, e para analisar a atual situação do conflito, ou seja, de tudo que a gente tem noticiado durante o dia hoje, a gente conversa agora com Pedro Costa Júnior, que é cientista político e professor de Relações Internacionais da FACAMP. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Piotr. Prazer revê-lo. Prazer estar de volta na PAN. E um grande abraço para o meu amigo Felipe Bueno, que a última vez que eu vi foi no lançamento do meu livro em São Paulo e satisfação estar aqui.
Professor, lhe deixa um pouco incomodada a situação do que acontece nesse momento na Ucrânia, visto que as posições do Ocidente não mudam muito, apesar dos pedidos de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, ou mesmo dessa reunião das duas delegações que começou ontem, teve o que se chamou de uma parada técnica, foi retomada hoje essa reunião das duas delegações que tentam encontrar ali um acordo para um cessar-fogo primeiramente, depois um acordo de paz, mas não há notícias sobre isso, ao mesmo tempo em que as notícias sobre a possível invasão por solo da cidade de Kiev, da capital da Ucrânia, pelas tropas russas, que já cercam a cidade há alguns dias, está sendo comunicada pelo próprio prefeito, quando decreta ali um toque de recolher e pede para as pessoas se protegerem.
Bom, Piotr, o Ocidente, ele passa por um momento já, digamos assim, estrutural, muito difícil. São dois elementos, né? Basicamente. Né? Em primeiro lugar, digamos assim, o líder do Ocidente por natureza, os Estados Unidos da América, eles passam por uma divisão interna muito grande, né? Eles estão estruturalmente divididos. Né? Eu tenho insistido nesse ponto, desde a Guerra Civil, desde Abraham Lincoln, os Estados Unidos nunca tiveram tão divididos como agora, como nos últimos tempos. Então, eles praticamente vivem uma nova guerra civil, do ponto de vista político, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista religioso, do ponto de vista quase que espiritual, da maneira de ver a economia, de ver o Estado. Você pode hoje descobrir se o sujeito ele é republicano ou se ele é democrata pelo CEP. Né? Então, digamos assim, a alma da América está sendo disputada nesse momento. O Trump está fazendo todo uma carreata pela América, uma onda de comícios muito fortes, né? O Biden, antes da guerra, enfim, ele passava por uma crise de popularidade muito forte, né? Ele tinha 40% de aprovação, ele tinha dificuldade de passar as questões dele no Congresso, o Congresso muito dividido, uma maioria muito frágil, no Senado sequer tinha uma maioria, era 50-50, o voto de Minerva, da Kamala Harris, a vice-presidente, que tinha esse voto no Senado. Então, nesse primeiro momento de guerra, o Biden ganhou uma vantagenzinha. Né? Que vantagem é essa? Bom, desde da história da guerra do Peloponeso, enfim, nós temos desde Tucídides, né? Você quer unir uma comunidade interna, o que você faz? Você cria um inimigo externo. E a Rússia é o inimigo ideal para os Estados Unidos, pelas questões históricas. Né? Eles tentaram, durante muito tempo, né, fazer desse inimigo, e faz mais sentido, o grande desafio norte-americano, o desafio hegemônico, é a China, não é a Rússia. Só que é difícil embarcar contra a China. Embarcar quem? Os aliados. Esse é o segundo ponto. Né? Então, o Biden, ele, num primeiro momento, ele pode ter, digamos assim, uma certa união, mas é uma união frágil, e uma união que, a meu ver, não será duradoura, né, porque as questões lá são estruturais. Uhum. E a segunda questão é que, internacionalmente, externamente, a OTAN se unificou. Mas também as questões internacionais são muito frágeis. Né? Vamos lembrar que o Macron disse há um ano atrás que a OTAN passava por uma morte cerebral. Né? As questões entre Merkel e Trump, depois entre Biden, uhum, e Macron, na questão do submarino, enfim, da Austrália, foram muito profundas. Então, para resumir, né, o Biden passa por questões muito difíceis, né, que pode parecer uma vantagem no primeiro momento. Para chegar à sua questão definitiva, o Zelensky, ele é apoiado no discurso por esse momento Biden, né, só que não é apoiado na realidade. Por quê? Porque o Biden, capitaneando a OTAN, uhum, ele não manda um soldado, ele não pode mandar, ele sabe disso,
professor,
para apoiar os ucranianos.
Deixa eu pegar essa expressão que o senhor usou da realidade, porque a realidade está sendo percebida pelas pessoas do mundo inteiro. Em que pese o fato da solidariedade maior do mundo em relação aos ucranianos, as pessoas também começam a ver que todas as manifestações de líderes europeus e, sobretudo, do presidente americano ou de autoridades americanas, seja do Pentágono, seja do Departamento de Estado, é uma conversa que não produz nenhum avanço, porque enquanto eles dizem vamos aumentar as sanções à Rússia, vamos aumentar a ajuda aos ucranianos, vamos enviar mais purificadores de água, cobertores quentes, como disse agora o Biden, e talvez um pacote novo amanhã, enquanto isso, a Ucrânia continua sendo bombardeada, os russos continuam ganhando terreno e a guerra não parece ter fim. Ou seja, o que num primeiro momento, como o senhor fez menção, foi um inimigo externo que o Biden precisava para melhorar a popularidade dele ou a comunicação dele com os Estados Unidos, pode terminar logo, não é?
Exatamente. É aí que eu queria chegar mesmo. Você fez uma síntese extraordinária. Porque ele teve uma vantagem, quer dizer, a bola foi para ele. Uhum. A bola estava inteiramente com a oposição. Mas o Putin deu a ele dois presentes. Né? Uma chance de unificação interna e uma chance de unificação dos aliados. A OTAN estava morta e, de certa maneira, nas palavras do próprio Macron, né, a própria Merkel, agora o Scholz, né, que acabou de entrar, e internamente o Biden estava com a popularidade derretida. Mas será que o Biden e os democratas, o Blinken, Nancy Pelosi, sabem aproveitar essa oportunidade? Esse é o questionamento. E ele tem limitações estruturais para isso. Que limitações é essa? Ele não pode resolver o problema da Ucrânia. E mais, né, ele não tem feito nada para resolver o problema da Ucrânia. Sim. Primeiro, por que ele não pode? Porque ele não pode enviar tropas para lá. Ele não pode enviar tropas para lá porque, nas palavras dele mesmo, isso significaria a Terceira Guerra Mundial. E ninguém quer a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é o fim do mundo como concebemos. Ele disse isso. Os Estados Unidos não vão lutar contra a Rússia pela Ucrânia. Então, a Ucrânia não é uma prioridade dos Estados Unidos. Em outras palavras, o mundo não vai acabar, do ponto de vista da administração Biden, do ponto de vista dos democratas, do ponto de vista da Casa Branca, o mundo não vai acabar por causa da Ucrânia. Ao mesmo tempo, ele sustenta o Zelensky, que pode, quer dizer, o Zelensky, ele é, de certa maneira, um títere. Ele é vendido como herói, mas ele é uma estafeta dessa administração Sim. democrata. Ele vai sendo suportado porque ele atende esses interesses dos Estados Unidos. Porque enquanto ele é suportado lá, essa guerra, ela se prolonga. O Biden tem essa, digamos assim, essa oportunidade de ter os aliados unidos, essa oportunidade frágil de tentar unir temporariamente a comunidade interna, que ele não consegue aproveitar. Ele não consegue aproveitar por quê? Porque essa situação coloca ele numa encalacrada, uhum. porque, enquanto isso, os ucranianos estão morrendo, como você bem aponta, e eles são elo fraco. É uma guerra, na verdade, entre o Ocidente e a Rússia. Quem morre são os ucranianos. E a Europa também não pode mandar soldados. Sim. E não manda, porque elas não são páreo para o exército russo. O único páreo é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não vão começar a terceira guerra, percebe? Então, é uma situação muito delicada. E são erros estratégicos.
O Felipe Bueno está conosco aqui para participar dessa entrevista, professor.
Professor, grande abraço, uma honra. Mudando o ponto de vista, então, invertendo o ponto de vista, do ponto de vista de Putin, da Rússia, os Estados Unidos e a OTAN, ou seja, o aspas, como eu gosto de falar, Ocidente, o Ocidente, então, é o inimigo ideal para Putin? Se sim, até quanto, ou até quando, né? Acho que o quanto vale também, porque estamos falando de sanções econômicas, acima de tudo, Putin aguenta essa briga.
Bom, Felipe, suas perguntas sempre muito instigantes, né? Me parece que o Putin, ele cometeu um erro de cálculo, um erro estratégico. Ele pegou todo mundo de surpresa, porque o que parecia mais previsível era que o Putin, ele se limitasse às regiões do Donbass, né? Onde a maioria realmente é de descendência, tem a sua ascendência russa, aquelas regiões mais ligadas à própria Crimeia, que ele já tinha anexado em 2014, as regiões de Donetsk, de Luhansk, mas ele avançou muito. E quando ele avançou muito, ele deu uma narrativa para o Ocidente. E ele perdeu a guerra, digamos, híbrida, a guerra de comunicação, a guerra informacional, no terceiro dia. Ele foi liquidado, né? Você perceba que os sites de comunicação russa, né, as TVs russas, elas foram banidas do Ocidente. Desde o eixo mais atlanticista até o sul global. Ele simplesmente, pura e simplesmente, perdeu a guerra de comunicação, né? Quer dizer, o Strogonoff, a vodka, os gatos russos não são mais felinhos. A Rússia foi cancelada. E ele agora vai ser a imagem do próprio anticristo, do novo Hitler, do que você quiser, né? Porque isso interessa essa administração, interessa os democratas, interessa a Casa Branca, porque eles precisam da criação desse inimigo. Por outro lado, de certa maneira, né, da visão russa, era uma questão de sobrevivência. O Putin está dizendo, não há um mês, não há um ano, ele está dizendo há 20 anos, é intolerável mais uma onda de expansão da OTAN. Ele traçou uma red line, uma linha vermelha. A OTAN, a Ucrânia, é o nosso último ponto em que nós aceitaremos. É a Geórgia e é a Ucrânia. A Geórgia, ele já tinha dado uma demonstração de força em 2008. A Ucrânia outra, em 2014. Ele avisou que ia fazer isso. E ele fez isso. E ele fez isso duas vezes. Ele foi lá nos acordos de 89, entre Bush pai e Gorbachev, onde eles tinham acordado tacitamente que a Ucrânia não ia expandir para a Europa Oriental. E os melhores teóricos norte-americanos, pensadores, diplomatas, disseram que isso seria um erro. Como hoje John Mersheimer está falando. Que é um teórico do mainstream, realista, neorrealista. Como hoje, por exemplo, o ex-embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, no governo Trump, o Douglas MacGregor, ele deu uma entrevista retumbante na Fox News, que está repercutindo nos Estados Unidos inteiro. Ele disse, olha, isso é uma tragédia, a OTAN expandir. Não para os russos, para nós. Porque para nós, norte-americanos, não interessa uma Ucrânia atlanticista, uma Ucrânia na OTAN, como o Zelensky agora está falando. A Ucrânia deve ser neutra. É bom para os russos e é bom para nós, como a Finlândia. Deveria ser a finlandização, percebe? Então, deveria ter acontecido desde sempre. E essa guerra pode acabar agora. Basta o Zelensky pegar o telefone e estabelecer isso. E é a única maneira. Mas o Ocidente, e só para fechar, e o Biden, e Kamala Harris, e Nancy Pelosi, e Blinken, e toda essa gente, eles só dobram a aposta. Essas sanções dobram a aposta. Punem os aliados europeus, punem os consumidores europeus e punem todo mundo. Está passando pela crise energética, pela crise dos combustíveis, dos preços, do gás, do trigo, e as coisas vão só aumentar. Então, me parece uma sucessão de erros que não tem mais fim por parte do Ocidente, lamentavelmente, e principalmente das vidas ucranianas.
Professor, vamos dar uma olhadinha aqui, porque a gente tem aqui as sanções que foram aplicadas à Rússia. Vamos lá para o telão aqui, porque nós temos algumas, obviamente, são várias. 7 bancos russos expulsos do sistema SWIFT, o espaço aéreo fechado e companhias deixaram o país, mais de 200 grandes empresas encerraram operações, nós estamos falando de empresas ocidentais com atuação na Rússia, diversos países suspenderam a compra de petróleo russo e importação de diamantes e vodka é barrada pelos Estados Unidos. Também outras sanções de pessoas próximas hoje à Rússia foram impedidas de entrar nos Estados Unidos e próximas ao presidente Vladimir Putin, que já tinha respondido antes, dizendo que proibiu, por exemplo, a Jen Psaki de entrar na Rússia, também o secretário de Estado, Antony Blinken, e também o próprio presidente Joe Biden. Só para você ter uma ideia, o chefe da CIA também foi proibido. Ou seja, isso era no critério de reciprocidade diplomática, segundo o governo russo. Vamos dar uma olhadinha, porque a gente tem outras questões que são importantes para saber o quanto que essas sanções resistem. Vamos dar uma olhadinha na dependência do petróleo russo no momento, o que a gente tem. Olha, esse é o mapa que nós temos aqui. Os países mais escuros, em tons mais escuros aqui, é que tem dependência maior, de 80% a 100% a Finlândia, a Lituânia, a Eslováquia. Um pouco menos escuro aqui, como Polônia e Hungria, de 60%, 40%, 60%. As regiões verde escuras são as que menos dependem. A Suécia, por exemplo, a Dinamarca. A Alemanha tem uma necessidade de 20% a 40%, sobretudo quando a gente fala do gás. Esse é o mapa da dependência do petróleo russo. Professora, eu entro no questionamento porque os Estados Unidos já foram o xerife espacial, já foram o xerife militar do mundo e parece que esses dois postos eles não podem executar agora, não podem ter na mão, porque não dá para usar a OTAN numa guerra contra a Rússia. Em relação à Ucrânia, menção que o senhor já fez agora nessa entrevista. A questão espacial também foi meio que abandonada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão querendo ser agora o xerife comercial e apontaram inclusive o dedo para a China. Mas aí precisa combinar com um monte de gente. O senhor fez menção que a China tem os outros aliados que não vão concordar com essas sanções comerciais. Há um limite para essa atuação americana? É um discurso para público interno, porque são, digamos, inimigos dos Estados Unidos? Teve a guerra comercial entre Estados Unidos e China na gestão Trump também. Mas qual é o limite para essas sanções? E como que o mundo pode sobreviver, por exemplo, com sanções comerciais para a Rússia, que já são uma realidade, ou aumentá-las em relação à China?
Ô, Piotr, você que é um âncora que tem amplo conhecimento da geopolítica, do poder, é muito bom estar na sua companhia aqui, do Bueno, porque são dois jornalistas muito bem informados, sabe como ninguém que as sanções, como você bem disse já na sua pergunta, elas têm uma capacidade muito limitada. E nesse caso, me parece, quer dizer, a política externa dos Estados Unidos, há pelo menos há 20 ou 30 anos, desde o pós-Guerra Fria, elas se resumem basicamente em dois braços, né? Sanções e bombas, com algumas leves alterações de governo para governo e coisas do tipo, né? Mas basicamente eles abandonaram a diplomacia ou aquilo que o Joseph Nye chama de soft power, né? Ou abandonaram de maneira geral, né? Quer dizer, o que eles fazem? Os países mais fracos, os países que eles têm interesse em ocupar, que têm recursos energéticos, como Afeganistão, Iraque, Líbia, ou, enfim, Iêmen, eles bombardeiam, ocupam, destroem, reconstroem, levam suas empresas petrolíferas, indústria do armamentismo, da reconstrução e coisas do tipo. E o que eles não podem fazer isso? Eles sancionam. É uma diplomacia cega, né? Uma diplomacia, para usar as palavras do Michael Mann, do Império da Incoerência, é uma diplomacia estúpida, esquizofrênica. Porque você acaba isolando mais, afastando mais. Olha, se sanções adiantassem, né? Basta ver aí, quer dizer, o Irã, Cuba, todos esses países, Venezuela. Agora os Estados Unidos começou a comerciar petróleo com a Venezuela. De repente, a Venezuela, que até ontem era acusada de violação de direitos humanos, eles arrumaram um presidente artificial lá que não tinha nenhum voto, com o Guaidó. De repente, o Maduro virou um presidente legítimo, percebe? A Venezuela é aliada de quem? Eles agora retomam as negociações com o Irã. O Irã é aliado de quem? Rússia e China. É muita incoerência dessa gestão. É aqui que eu quero chamar a atenção. Bom, nós ouvimos todos os dias que a Rússia está ficando isolada. Basta ver o voto na Assembleia Geral das Nações Unidas. Quem não contrariou a Rússia? China e Índia, para dar dois exemplos. Cada um tem 1,5 bilhão de habitantes. Se você tem 3 bilhões de habitantes, metade do mundo, para ser bem coerente aqui, bem preciso, 41% do mundo não votou contra a Rússia. A Rússia está isolada? Cada vez, só para fechar, cada vez que os Estados Unidos eles sancionam mais a Rússia cai nos braços de quem? A China! E a China é o grande desafiador dos Estados Unidos, do Ocidente, no longo prazo. Então, eles estão fazendo o contrário do que eles fizeram na Guerra Fria. Quando Kissinger era o grande diplomata da Guerra Fria no governo Nixon, eles trouxeram a China e isolaram a Rússia. O Kissinger disse, Nixon, se nós abrirmos duas frentes de batalha, nós vamos perder a guerra. Nós temos que trazer um dos dois para o nosso lado. O Trump tentou fazer isso. O Trump tentou trazer o Putin e isolar a China. Bom, agora eles estão jogando a Rússia definitivamente nos braços da China. Putin e Xi numa aliança sem limites, nas palavras dele mesmo. Isso vai ser uma tragédia para você.
Professor Pedro Costa, acho que as universidades americanas que formam os diplomatas americanos em relações internacionais precisam ser atualizadas. Né? Obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Imagina, sempre um prazer. Abraço para o Bueno.
O professor Pedro Costa conversou conosco, ele é de Relações Internacionais da FACAMP. Bom, vamos agora aos principais destaques desta terça-feira sobre a guerra na Ucrânia. Um jornalista que protestou ao vivo durante um jornal da TV estatal russa foi condenada pelo Tribunal de Moscou. Marina Ovyankova terá de pagar a multa de 30 mil rublos, valor equivalente a R$ 1.400. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que 97 crianças morreram desde o início da invasão russa. Zelensky discursou no parlamento canadense e foi aplaudido de pé por todos os presentes. O cinegrafista da Fox News, Pierre Zakrzewski, morreu durante a cobertura da guerra na Ucrânia. Pierre estava junto com o repórter Benjamin Hall, que foi ferido e está em estado grave. Ambos estavam em Horenka, em Kiev, quando foram atingidos. Agora são 4 horas e 55 minutos. Eu fiz menção a essa questão das escolas de relações externas, de relações internacionais, de política internacional americanas, porque é de lá, obviamente, que vem a maior parte dos funcionários do Departamento de Estado, por exemplo, da diplomacia americana, e o professor Pedro Costa estava fazendo justamente menção a isso, de o quanto que a compreensão do mundo perdeu em qualidade por parte desses diplomatas americanos dentro dessas estratégias em relação a, por exemplo, como lidar com as diferenças do mundo. E ele citou Henry Kissinger, que foi provavelmente dos mais sofisticados diplomatas americanos, foi do Departamento de Estado, inclusive chefe do Departamento de Estado, secretário de Estado, e que entendeu que sem a China os Estados Unidos teriam um problema gigantesco nesta dualidade, nessa dicotomia com a Rússia. Agora são 3 horas e 56 minutos no horário de Brasília.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser
bom. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
O mês das mulheres da Nil Cursos terá um monte de novidades para você. Quer um spoiler? A Cris Arcangeli se tornou uma das maiores empresárias do Brasil e teve sucesso em diversas empresas que começou do zero e agora será sua professora na Nil. Gostou? E vem mais por aí! Aulas de branding para você criar e fortalecer sua marca e neurociência para você aplicar as técnicas mentais para aumento da produtividade e gestão do tempo. Assim como as professoras da Nil Cursos, seja a protagonista da sua conquista. Acesse nilcursos.com.br e saiba mais.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Informação e opinião.
A marca da notícia.
Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa